Bíblia, antes de nós iniciarmos a palavra propriamente dita, vamos, atenção, silêncio, nós temos, vamos olhar um versículo aqui que tem em Provérbios 18, Provérbios, Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 2. Provérbios 18, versículo 2. Diz assim: o tolo, o idiota, o insensato, né? Tem várias traduções. O tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. 19, versículo 8. O que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda o entendimento prosperará. Prosperará. Isaías 27, versículo 11: quando seus ramos se secam, são quebrados. Vêm as mulheres e lhes ateiam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Então, nós vimos aqui três versículos apenas, poderíamos ver muitos outros, que fala o seguinte, que Deus não tem prazer. Ele não tem como conversar com a gente se nós não tivermos pelo menos um pouco de entendimento. Não tem como. Mas a gente chega à conclusão que não tem mesmo. Não é que Deus esteja errado, não. Como que você conversa com uma pessoa? Você está falando uma coisa, ela está falando outra. Não tem diálogo, não tem conversa. Para que haja um diálogo, é preciso que a gente esteja falando a mesma coisa, a respeito de uma mesma coisa. Por exemplo, vai falar de política, Então, os dois lados têm que estar falando de política. Agora você está falando uma coisa, está falando outra. Está falando uma coisa, está falando outra. Não é assim? E como Deus, ele é sábio e muito inteligente, muito, em todos os sentidos, Deus é Deus. Né? Então, até, por exemplo, se nós vamos fazer um louvor, se não tiver entendimento, o louvor, ele não passa daqui, não. Se nós fizermos uma oração sem entendimento, Deus deve ficar com pena da gente, né? Deve ficar com pena. Tolo, né? Deus deve falar assim, mas coitado, né? Além de pecador, ainda é burro, né? Ainda é tolo, ainda é idiota. Mas é assim, não, eu não estou exagerando, não, gente. Eu não estou exagerando, estou falando o que está escrito aqui. Não tem como você conversar com um animal. Por que que você não conversa com um animal? Quer dizer, não seja como o que não tem. Não está escrito isso? Não seja como o animal que não tem entendimento. A sabedoria do mundo, ela é completamente diferente da sabedoria de Deus. Então não tem diálogo entre o mundo e Deus. Não há acordo entre Cristo e Belial, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como, não contém conversa. Você parte desse princípio, assim, ó, não tem conversa. Se eu não entender alguma coisa, não tem como eu falar com Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou falar com Deus. Eu estou precisando de falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Mas você precisa de um mínimo de entendimento para falar com Deus. Concorda? É preciso que haja entre eu e ele um pouquinho de entendimento para que nós falemos as mesmas coisas. Para que a gente tenha comunhão, é preciso que eu tenha um mínimo de entendimento. Então eu vou me expressar e ele vai me entender, ele vai me responder, ele vai falar alguma coisa para mim em relação àquilo que eu estou falando. Amém, gente? Então, tem uma sabedoria no mundo. Tiago, capítulo 3, existe uma sabedoria no mundo. Existe um entendimento, uma coisa do mundo. Por exemplo, você vai começar de futebol, pronto. Não tem problema que você vai achar um ou dois que fala de futebol. Você vai falar de política também, você vai achar pessoas que entendem política e que começam a falar sobre política. Né, Ezra? Né? Você vai falar sobre política, não tem? Quem entende política? Tem. Você vai falar de futebol? Tem também. Você vai falar o que mais? Sobre... Tem muita coisa. Nós vamos encontrar. Mas tem uma coisa que não é desse mundo, é a sabedoria de Deus. É a nossa conversa com Deus. É muito diferente do que se conversa na Terra. É muito diferente do que se conversa na Terra. Tiago capítulo 3, versículo 12, diz assim, meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira, figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não é a sabedoria que vem do alto. Sabedoria. Aqui, se voltar lá em Provérbios. Vamos voltar em Provérbios, porque nós precisamos entender, né? O que nós estamos querendo entender. O primeiro versículo que nós lemos foi versículo 18. 18. Foi 8? Provérbios? 8. 18. Eu também achava que era 18. 18. Não. 18. O tolo não toma prazer no entendimento. No entendimento. Mas tão somente em revelar a sua opinião. A sua opinião. Então, volta aqui. A sabedoria. O que é a sabedoria? É a nossa opinião. A sabedoria é a nossa opinião. É o nosso entendimento. Então, essa sabedoria que tem aqui na Terra, ele fala, olha, ela não vem de Deus. Ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria, ela é terrena e diabólica. A conversa que existe por aqui, ela é diabólica. E é por isso, o entendimento do homem... É, a conversa entre nós, do mundo, ela é diabólica. E é por isso que fica difícil para mim falar com Deus, porque eu quero saber das coisas desse mundo, onde Deus não reina. Eu quero saber, né, eu quero saber se meu time vai ganhar. É engraçado, você vai lá no centro espírita, pergunta se seu time vai ganhar, e eles falam para você que o time seu vai perder. Ou vai ganhar. Mas, e eles acertam muito. Acertam muito mesmo. Não sei como é que é, mas só sei que eles acertam. Mais do que erra. Mas erra. A gente não vai chegar para Deus e perguntar para Deus com quem eu vou me casar, o que eu vou fazer, se eu vou... Qual o comércio que eu devo fazer? Essas coisas eu não pergunto para Deus. Por que eu não pergunto para Deus? Hã? Isso é coisa do mundo. Isso é coisa da terra. Isso é coisa... São as coisas do mundo. As coisas do mundo. Onde Deus não reina. Onde Deus não tem... Ele não reina sobre o mundo ainda. Um dia, os reinos do mundo passarão para Deus. Mas, por enquanto, Deus não reina o mundo. Então, eu preciso conversar com Deus. Por exemplo, nós vamos perguntar para Deus quem vai ganhar ou será que Deus tem alguma influência nas eleições amanhã? O que vocês acham? Por que não tem influência? Por que Deus não tem influência nenhuma nas eleições? A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Quando foi perguntar para ele alguma coisa desse sentido, ele pegou a moeda e mostrou. Falou, olha, está aqui. Ó. A resposta é essa. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Então eu tenho que chegar para Deus... Conversar as coisas sobre o céu, sobre o reino de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu preciso conversar com Deus sobre as coisas, a sabedoria que vem de lá. Eu não tenho que conversar com Deus sobre as coisas aqui do mundo. Amém? Vamos em outro lugar. João capítulo 3. Nós estamos falando por enquanto, sobre entendimento. Nós estamos falando sobre entendimento. Nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento. Você falou, olha, são cegos e guias de cegos. Abre os olhos desse povo. O diabo não tem prazer em abrir os nossos olhos, não. Aqui em Efésios, não precisa abrir em Efésios, não. Só vou ler para você, depois pega. Presta atenção, não vou ler, eu só vou ler. Efésios 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, os tolos, o mundo, na vaidade da sua mente, ao entendimento dele, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus. Nem que eles queiram falar com Deus, não tem jeito, não. Só fala com Deus quem passar, né? Quem romper a barreira do véu, quem realmente se... Quem se anula, quem renuncia a si mesmo, quem entra na presença de Deus, quem se humilha para Deus, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Não é o que eu quero, o que eu penso, mas o que o Senhor pensa. Eu quero conversar com o Senhor. Quando eu estava lendo um capítulo de Jó, onde Jó luta com Deus, tentando explicar para Deus a situação dele, né? Tentando explicar, mas como? Por acaso a repreensão não é para os maus, não é para os maus? Por que eu estou nessa situação? Né? O castigo não é para os maus? Por que eu estou nessa situação? Capítulo 31 de Jó, depois uma hora, lê lá para você ver. A luta de Jó tentando. O que faltava para Jó? Faltava entendimento. Jesus conseguiu conversar com Deus? Jesus conseguiu entender Deus? E aí, então, ele resolveu os problemas que ele tinha que resolver, porque ele conseguiu entender Deus. Aí, houve diálogo entre ele e Deus, comunhão entre ele e Deus. Comunhão é isso. Comunhão é isso. Ele pôde conversar com Deus. Mas não tem como, irmãos, se nós não procurarmos melhorar o nosso entendimento. Entendeu, Toninho? Se nós não procurarmos, não é cavar, buscar, procurar Deus, com vontade, querendo, se nós não insistirmos, nós não vamos conversar com Deus, não. Não vai ter como a gente conversar com Deus. E nos dias de hoje, nunca foi tão difícil. Por quê? Porque o mundo, a ciência evoluiu muito, as coisas se evoluíram demais. Então, parece que as coisas de Deus ficaram muito lá embaixo. Mas não. Você pode ter certeza que a sabedoria de Deus, ela continua sendo intocável, perfeita. Busca Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Eu não posso conversar com a pessoa se eu não encontrá-la. Eu não posso conversar com a pessoa se eu não estiver perto. Buscar-me-eis e me acharei. Procura me entender. Procura me achar primeiro. Me achar primeiro. Né? Então está aqui. Eu estava lendo Efésios aqui, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, é isso aí que está acontecendo com o mundo. Vai quebrando a cabeça, e não se humilha, não se dá por vencido, sabe, vai, o mundo cada vez pior, e a ciência está aí mostrando que o mundo está cada vez pior. Mas não se dá por vencido. Não se humilha, não admite que está errado. Não tem como converter, não tem como conversar com Deus desse jeito. São os verdadeiros tolos, os verdadeiros tolos. Isso é de acordo com o Evangelho, não é opinião minha, não. Não é a minha, não. A minha é igual a deles. Eu estou pelejando, lutando para poder fugir dessa desgraça. Amém? Porque realmente é uma desgraça. E tem coisa para destruir mais a gente do que a conversa que tem no mundo. Engana, destrói. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Você não aprendeu assim com Cristo. Agora, como é que eu aprendo com Ele? Se eu não estiver perto, se eu não estiver seguindo, se eu não estiver falando com Ele, como que eu aprendo? Não é não? Tem lógica nisso aí, ué. Claro que tem lógica. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso entender Deus. Eu preciso compreender Deus. Eu não vou aprender nunca. Se é que o ouvistes. O que significa isso? Se é que você escutou Deus, se é que você deu ouvido a Deus, e nele fostes instruídos, Deus tem que me instruir, Deus tem que falar comigo, Deus tem que me ensinar, me guiar. Aí eu não converso com Deus. Quantos irmãos a gente tem, quantas pessoas nesse mundo, não conversa com Deus, não. É, na hora de deitar ali, com Deus me levando, com a graça de Deus, com o Divino Espírito Santo, né? Senhor, abençoa essa mesa, tal, sei o que tal, que não falte feijão nem arroz na nossa mesa. Então, né? E é isso. Quando a coisa está apertada, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a coisa está boa, o Senhor esquece de mim, né? E aí, vai indo. E assim vai passando o tempo, nós não conversamos com Deus. Nós não buscamos a Deus, nós não falamos com Deus. Ali no livro de Jó, né, ele luta com Deus o tempo todo. Tentando entender. Porque eu, no lugar dele também, faria a mesma coisa. Né? Naquela época, passar o que ele passou. Mas lá no capítulo 42, se não me engano, ele fala: agora eu entendo. Agora eu entendo. Eu não entendia. Eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu te entendo. Está lá isso, pode olhar lá. Às vezes a gente ouve falar demais de Deus, mas não tem aquela vontade, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, renuncia a si mesmo, deixa a sua opinião lá na gaveta. A hora que você estiver bem na frente, você vai lá e mostra para Deus: Senhor, a minha opinião era essa, o que o senhor acha? Né? Mas antes disso, procura ouvir Deus primeiro, como pessoa entendida, sábia, que escuta primeiro para depois. Então, nós estamos falando aqui, gente, porque é o seguinte, está precisando de buscar Deus. Porque o trem está ficando cada vez mais difícil. Entender Deus no meio de todas essas trevas que toma conta da terra. Violência, corrupção, demais corrupção, demais. Violência demais, enfermidade demais. Deus tem dado visões interessantes a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Se é que ouviste e foste instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento do homem, procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então a gente vive uma vida de ilusão. A gente vive uma vida de ilusão. Né? Sai do carnaval, entra na Semana Santa, sai da Semana Santa, entra no Dia dos Pais, no Dia das Mães, aí de repente vem política, Copa do Mundo, depois vem o quê? Jogos, não sei da onde, tal, hã? Natal, Ano Novo, Carnaval, e aí vai indo. Mudando assim, a gente vai assim, ó, de tempo em tempo, assim, ó, espera a chuva vem, espera o verão vem, espera isso, vai indo, passando, e o tempo vai passando, e nós não encontramos com quem nós devíamos encontrar, e não conversamos com quem nós devíamos conversar. Amém, gente? Aí, João, capítulo 3. João, capítulo 3. Agora nós vamos começar a pregar. João, capítulo 3. Até agora foi falado Esdras, está certo o que nós falamos? Está certo? Esdras, está certo o que nós falamos? Está certo, então tá bom. Então vamos ver, João capítulo 3, versículo 19. A luz, julgamento, o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas. Então está aí a resposta. Nós não queremos falar com Deus. Nós não queremos falar sobre isso. A luz veio ao mundo e os homens não querem nada. A gente não quer nada com a luz. Ou seja, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre coisa séria. Eu quero falar sobre... Eu quero falar sobre alguma coisa que me alegra. Né? Uma coisa que... na verdade, eu não quero. Não é bom para mim ouvir Deus, não. Não é hora de ficar ouvindo Deus, não. Não é hora de falar com Deus. Vamos falar sobre as coisas do momento. Que, por exemplo? Eleição, amanhã, política, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e etc. Vamos falar sobre as coisas que interessam para a gente. Aí você pode ver que o sono passa, todo mundo fica animado e a conversa espicha muito. Mas falar sobre Deus... Né? Lá em casa, né, meu? Se a gente chega lá... tal, etc. Dorme, levanta. A gente não fala sobre Deus, né, meu? A gente nem conta, não fala sobre nada. Mas é mesmo, a gente não tem assim muito diálogo não, sabe? A gente mora no mesmo lugar, mas não tem diálogo. Você tem diálogo, Gustavo, com a esposa, assim, falar sobre Deus com a esposa? É difícil, né? Normalmente a gente não tem. Com quem você fala sobre Deus? Discutir as coisas do céu, falar sobre as coisas do reino de Deus, das coisas de Deus. Assim, se conversar, começar a conversar, às vezes dá confusão, né? Dá briga. Mas a luz veio ao mundo e os homens não tiveram assim muito prazer por ela, não. Na verdade, nós não temos muito prazer nisso. Nós não temos muita vontade sobre isso. Porque as suas obras eram más, ou seja, a gente tem mais prazer naquilo que interessa, naquilo que é própria da nossa vida aqui. É própria da nossa vida aqui. Né? É sobre o campeonato de vôlei que está tendo lá, o campeonato de basquete, né? E é sobre a corrida que vai ter amanhã, é sobre as eleições, é sobre os negócios que nós estamos fazendo. É isso que ocupa a mente da gente, né? Sobre a festa, sobre isso, sobre aquilo, e tal. É aquilo que está ocupando a mente da gente. As coisas do mundo. A luz veio ao mundo e a gente não tem prazer, a gente. Vamos concordar ou não? A gente não tem muito a ver com isso. Aí a gente vai fazer uma festa, a gente investe tudo naquilo e se envolve de tal maneira com aquilo, vai construir uma casa, a gente faz a mesma coisa e assim por diante. Vamos ler de novo. Lembra-me, por favor, filho, versículo 19, para frente.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Bom, lê para mim a partir do 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém. Então vamos pensar? Quem topa pensar? Então vamos pensar. Assim, Deus amou o mundo. Então vamos imaginar que o mundo seja aqui, tá? Vamos imaginar que o mundo seja... Aqui em outro lugar na Escritura fala que o mundo somos nós. A semente é a palavra de Deus. Saiu o semeador a semear, a boa semente. A semente caiu nessa terra, a semente caiu em outra terra. Quer dizer, o mundo somos nós, a terra somos nós e a salvação é para nós. Então vamos imaginar que o mundo esteja aqui sentado. Correto? O mundo está, nós estamos pensando. Amém? Nós estamos pensando, analisando. Então o mundo está aqui. E o semeador saiu a semear a semente. Jogando semente, procurando encontrar a terra boa. A terra boa. Não é assim? Ele saiu então semeando a semente, procurando encontrar a terra boa. Ele quer salvar o mundo. Ele quer salvar o mundo. Se ele conseguir salvar a nossa irmã aqui, ele salvou essa irmã. De onde ele salvou a irmã? Do mundo. Ele então pega a irmã e vai tirar a irmã do mundo. Não é assim? Então essa irmã, tem um giz aí, né? Eu estou sem. Esse quadro aqui, vamos imaginar que esse quadro aqui seja aqui o salão. E as pessoas estão aqui. Aí Deus salvou um. Ela passa a ser uma luz no meio das trevas. Aí Deus salvou outro. Salvou outro. Ó, o semeador saiu semeando e encontrou uma semente. Uma terra boa aqui, uma terra boa aqui, outra terra boa aqui. Salvou. Salvar. É isso aqui. Tirou a pessoa do mundo. Em outro lugar, Deus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Que aí seria morrer. Tirar do mundo, então, seria morrer. Mas dê a eles entendimento. Tá. Aí, mas então essas pessoas estão salvas, mas elas ainda estão no mundo. Elas ainda estão no mundo. Mas elas já não mais faz parte do mundo. Elas estão no mundo, mas elas não mais fazem parte do mundo. Então como é que ela vai mexer com política? Como é que ela vai mexer, edificar tesouro na terra? Como é que ela vai? Entendeu? Ela é uma pessoa completamente desligada do mundo. Desligada do mundo. Nós precisamos entender isso. Quem quiser entender melhor, consulta as escrituras. Quem sabe uma hora a gente pode até conversar melhor sobre isso. Presta atenção. Aí imagina então assim, Deus só conseguiu salvar esses quatro. Vamos botar assim, ó, os que não foram salvos. Aqui, assim, nessa situação, os que não foram salvos. O que que vai acontecer com esses que não foram salvos? O que que vai acontecer com eles? Versículo 18. Quem crê, a condenação é esta. A condenação é esta. Quem crê, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. A condenação é esta. Quem crê, tá. Mas quem não crê, já está condenado. Então ele vai continuar. Ele vai continuar na mesma situação. Ele não creu. Ele não foi salvo. Ele vai continuar na mesma situação. A ressurreição dele vai ser do mesmo corpo. Ele não tem direito à vida eterna. Ele não tem direito ao novo, ao corpo, o novo corpo. Ele não tem direito. Ele não alcançou o direito da vida eterna. Ele vai permanecer na mesma situação. Ou seja, ele vai continuar no inferno. Ele vai continuar na mesma situação, no mesmo mundo, rodeado pelos demônios, rodeado pelo sofrimento, e cada dia aumenta mais, cada dia toma conta mais da terra. O inferno, se Deus não nos salvar do inferno, dessa situação, dessa condenação, ou vocês acham que vai ser diferente? Não vai ser diferente. Eu preciso encontrar um jeito de me livrar o quanto antes dessa situação, de me garantir. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou um cidadão do céu, um membro da família de Deus, né? Eu me converti, Deus encontrou lugar em mim. É isso, isso que é a salvação, é tirar você do poder de Satanás. Gente, o resto está no poder do diabo e vai continuar. Está e vai continuar, porque para onde o diabo for, ele vai levar o que é dele. Então a gente fica pensando no inferno como se o inferno fosse uma coisa diferente do que já é. Nós estamos na condenação do inferno, nós já estamos na condenação. Só vai, vamos dizer assim, aperfeiçoar isso, né? O dia que você vier à ressurreição e você ressuscitar no mesmo corpo, que inferno! Você ressuscitar no mesmo corpo. Ter o mesmo, continuar no mesmo sofrimento. Aí nós vamos esperar, talvez, a coisa piorar para poder acordar, né? Não, mas não tá tão sofrido assim, não. Não está tão sofrido, porque não foi o seu filho que morreu com 11 tiros esses dias, né? Não foi sua casa que foi assaltada ontem, como foi a casa do Humbertinho? Né? Não foi a enfermidade que deixa ali a perna da Elma? Que é um sofrimento que essa menina tem, grande. E todo dia a gente está vendo, todo dia a gente está vendo. Nós estamos na condenação do inferno. Nós já estamos condenados. Nós já estamos julgados. Nós já estamos condenados. A condenação é essa. Ou você gosta de Deus e vai para Deus, ou você não quer Deus e continua onde você está, onde você está. Converter é voltar para Deus. Mas aonde você já está, você vai permanecer. É só isso. Permanecer. Aí quando houver a ressurreição, quando eu ressuscitar, é que vai realmente, vamos dizer assim, ver a surpresa, né? A grande do Senhor, mas, né? Eu não estava com o Senhor, eu não ouvi o Senhor, eu não fiz, olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não te conheço. Eu estava lá com vocês, mas você não me conheceu. Amém? Vamos em outro lugar aqui? Para você entender melhor. Porque falar que aqui é o inferno e que amanhã vai ser eleito um demônio para governar o país do diabo, né? E que nós vamos eleger, né? Ou não? Amanhã não vai ser eleito um demônio. Vocês acham que não é um demônio amanhã? Hã? Mesmo? Ou é uma boa terra? Um filho de Deus? Uma boa terra? Ou vocês acham que realmente é um filho do diabo? Falta para nós o quê? Entendimento para poder entender isso. É um filho do diabo que vai sentar lá. É um Satanás, você pode ter certeza. Ou é um filho de Deus? De acordo com a escritura aqui, é um filho da luz ou um filho das trevas? Tem muita gente que vai para lá achando. Não é, de acordo com o Evangelho, não é. Mas não é mesmo, não é mesmo. Eu estou querendo um versículo aqui, já assim que eu vou chegar aqui. Mas vai ser surpresa demais. Na ressurreição, vai estar muita surpresa, viu? Lucas 16. Eu acho que é. Lucas 16. Versículo 19. Havia um homem. Vamos ver?
Ora. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Amém. Vamos repetir? Vamos repetir para... Vamos passar aqui alguns pontos aqui importantes. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Lê, por favor, filha, de linho finíssimo.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Amém. Você acha que uma Dilma dessa da vida aí faz um café? Lava uma cueca? Espera. Mas totalmente. Totalmente. Ali tem tanta gente babando. Entendeu? Ali tem tanta gente ali. Eu vou te contar. O que tem de pessoas corruptas no meio de tudo isso aí que... E tem, você pode ter certeza que deve ter um coitado lá. Entendeu? Podando o jardim e levando mijada toda hora. Entendeu? Levando chumaço na panturrilha toda hora e tal. E depois ele pega o ônibus e vai lá por não sei de onde, lá para o entorno. É lá que, no entorno, onde ficam os demônios. Os demônios, assim, mais apurados, ficam lá no entorno. É para lá que vai o pobre coitado. Ali no Planalto, onde mora. Entendeu? Vamos lá. Esse pobre coitado que chega lá, aí, olha, seu filho está usando, está fumando maconha, olha, sua filha está prostituindo, olha, não tem nada para comer, e etc. Essa é a vida do mundo. Injusta. Esse mundo que a gente às vezes não entende, não quer entender. Porque é um mundo de injustiça. A terra que Deus prometeu para nós é uma terra de justiça. É um mundo de justiça. É outra coisa, mas vocês se entenderam. Ué. Não, vocês não vão chegar lá. Tá bom. Veio a morrer. Morreu. O mendigo e morreu o crente. Quer ver que ele era crente? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu logo Abraão e Lázaro no seu meio. E clamando, disse: Pai Abraão. Então está aí. O mendigo era crente. O mendigo cria. O mendigo era um crente. E o rico também era um crente. Pai Abraão. Ele chamava Abraão de pai. Ele também era um crente. Tem misericórdia de mim. Eu sabia até, entendia até a linguagem. E morreram os dois. Um foi para o seio, o meio. É que o espaço é o mesmo. Aqui é o mesmo. Só que a pessoa morre, sai do corpo e ela continua separada. Assim como ela era separada, ela continua separada. A luz continua separada das trevas. Você só sai do corpo. Jesus disse, eu vou estar com vocês até a consumação do século. Eu vou estar com vocês eternamente. Não vos deixarei só. Então Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e ele está no meio de nós. Estão no meio de nós, os bons e os maus. Só que, assim como a luz dissipa as trevas, é claro que, como eu falei, tem os demônios os demônios que não ficam. Mas tem também aqui o que chamava Abraão de pai, o que achava. E saiu do corpo, e ele saiu do corpo e não foi para o seio de Abraão. Ele saiu do corpo e não foi para o seio de Abraão. Ele morreu, os dois morreram, um saiu, ficou lá. E o outro saiu, também ficou lá. Só que aí, lá, depois que sai do corpo, ele falou, não, meu filho, você é para cá. E você é para cá. Há uma separação, como existe a luz das trevas aqui, ó, presta atenção, é isso aqui. Ó. Você, quando você sair do corpo, você não vai para onde? Para Marte, para Júpiter? Você vai para onde? Para o Chile? Para a Argentina? Fora do corpo, eu nem sei como é que você, existe espaço. Nós não vamos ocupar lugar no espaço. Enquanto não recebermos o novo corpo, não vamos ocupar lugar. Mas nós vamos estar. As pessoas, quando saem do corpo, elas demoram até um tempo ali no meio da família. Ela não quer sair do meio da família. Depois sai, porque ela vê que não tem mais jeito, ela, eu não sei para onde vai. O certo é o seguinte, é que continua. Vai continuar separado um do outro. Vai continuar a mesma separação que existe hoje. Aqui. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não havia. Jesus estava no meio, ele era a luz, ele estava no mundo, mas ele era separado dos outros. Ou não era separado dos outros. Ele era separado, ele estava no mundo, mas ele... O mundo perseguia ele, mas não perseguia os outros. A mim o mundo persegue, porque eu sou contra o mundo. Né? O mundo odeia a mim, ele não odeia você. Porque você é do mundo. O dia que você sair do mundo, o mundo vai odiar você também. Odiaram a mim, odiarão vocês também. A hora que você sai do mundo, você... rompe com o inimigo, você se torna inimigo. Inimigo dele. Aí você passa a entender como Jesus entendia. Você passa a ser um cidadão do céu, mas aqui na terra. Você é um cidadão do céu aqui na terra. E quando você sai do corpo, você sai com o mesmo entendimento, com a mesma fé, com a mesma compreensão. E o outro... que também era, como foi falado, ignorante, e etc., né, no seu entendimento, quando ele saiu do corpo, o rico era a mesma coisa. O rico continuava a mesma coisa. Gente, esse corpo é apenas um tabernáculo. É um lugar provisório. Nós estamos aqui provisoriamente. Provisoriamente, que um dia nós vamos sair. Amém? E o dia que nós sairmos, nós vamos continuar a mesma pessoa. Mesma pessoa. A mesma pessoa. Só saiu do corpo. Ou você acha que você vai sair batendo asa? Você acha que você vai sair, você morreu uma coisa, nasce outra? Sai do corpo, outra não. O Lucas vai sair do corpo, é o mesmo Lucas, mesma pessoa. Se ele foi boa terra aqui, ele vai ser boa terra lá. Se ele foi filho de Deus aqui, ele vai ser filho de Deus lá. Então ele vai continuar no seio de Deus, assim como ela está no seio de Deus, ela está no meio, ela faz parte. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, esses são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem um aqui, outro na China, outro no Japão, outro não sei o quê, etc. As pessoas que fazem a vontade de Deus, que se converteu, é uma luz no meio das trevas, é uma estrela no céu, é uma luz no meio das trevas, é o sal no meio do feijão. Então, essa pessoa é diferente. Bom, agora presta atenção. Vê morrer. Versículo 23.
E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Amém. Presta atenção. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. No Hades. O que é Hades? Vamos de novo. Pensar. No Hades. No inferno. Né? Hades quer dizer inferno, certo? Não é isso? No inferno. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e lá. Onde é que ele está? No inferno. E lá no inferno ele viu quem? Ele estava no inferno e viu Lázaro. Será que o céu fica perto do inferno? Ele estava onde estava o rico? Aonde estava o rico? Todo mundo? Mais uma vez? E Lázaro? No céu. Fica perto? Olha, você saiu do corpo e você continua no inferno. Você está no inferno. E você sai do corpo e continua no inferno. Você está no céu. Você sai do corpo e continua no céu. Você é um cidadão do céu. Você sai do corpo e continua no céu. Aí um olhando para o outro. Havia um abismo entre eles. Havia uma separação enorme. Eu não podia. A luz, quando ela aproxima das trevas, ela vai empurrando as trevas. A luz prevalece sobre as trevas. Então, quando a luz vai... Não tem como. Aí, o Lázaro aqui querendo ajudar o rico. Né? E lá, eu quero te ajudar, mas como? Eu vou chegando para cá, você vai distanciando. Não tem como. Mas o Filho de Deus sai do corpo, ele continua no céu. Ele já é um cidadão do céu. Agora, ele sofre todas as hostilidades do mundo, porque ele está ainda no mundo. Ele sofre a rejeição da carne, do mundo, porque ele está ainda no mundo, como Jesus. Mas ele não vai mais, ele não faz parte do mundo, ele é um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Entendeu? Mas olha, então, o inferno, você sai, você continua no inferno. Esse aqui não. Esse aqui passou, ele é um cidadão do céu, ele saiu do corpo, ficou livre, ele ficou livre da aflição do mundo. Aquele não, ele nunca desligou do mundo. Ele não conseguiu se desligar do mundo. Ele não conseguiu a salvação, porque Deus veio salvar ele do mundo. Mas ele preferiu o mundo. E vai continuar. O sofrimento vai continuar. Amém? Vocês concordam que nós estamos hoje em sofrimento? E você não quer ficar livre do sofrimento? Presta atenção assim. E você não quer ficar livre do sofrimento? Se nós deixarmos para a última hora, lá no hospital, ou não sei aonde, etc., para poder chegar lá e pedir a Deus, Senhor, tira a gente desse inferno. E você já imaginou você sair do corpo e continuar no mesmo mundo, na mesma carne, envolvidos com o mundo? Então, é isso que a gente precisa. Nós precisamos encontrar essa situação hoje, agora, enquanto é tempo. Buscar a Deus, Senhor, abra os meus olhos para me entender isso. Livra-me da condenação que já existe. Já existe a condenação. A condenação é esta. Tá? A condenação, ela já existe. Quem crê, será salvo. Quem não crê, continua na mesma situação. Então, a morte não vai ser um alívio para você. Engano pensar que a morte vai ser a solução para nós. Fulano morreu, descansou. Não descansou, não. Ele continua sofrendo. Aí a Carmen teve uma visão, que eu na outra semana eu não teve como contar para você. Ela via, quer contar, Carmen? Visão, é melhor você contar, porque, cadê o microfone? Peça aí. É interessante essa visão. Hã? Aquela dos dois que morreram. Baleado, aquele do sangue que voltou para o corpo.
Eu via o menino que...
Mais alto.
Eu via o menino que morreu aqui na praça, baleado.
Espera um pouquinho. Vai, tá aumentando. Ó. Vamos ver. Mais alto. Atenção, pode falar.
Eu vi o menino que morreu aqui na praça, baleado. Eu vi o corpo dele e em volta uma poça de sangue já seca. E o rapaz que morreu no supermercado, perto do posto, eu via ele debruçado no chão. Uma poça de sangue, também já seco. E via o corpo da minha mãe em cima de uma cama, com feridas do câncer.
Um parente, a mãe dela morreu de câncer. E os dois meninos, ela viu o vídeo. Ela viu o vídeo dos dois que morreram. O sangue e o corpo lá no chão. E a mãe dela, ela morreu de câncer e morreu com muito sofrimento por causa da dor do câncer.
Aí, de repente, o sangue do rapaz aqui da praça ia voltando para dentro do corpo dele. E ele voltou a viver. E... da mesma forma, o outro homem, o sangue também foi voltando, e ele voltava, levantava. Da minha mãe, da mesma forma, ela, de repente, ela estava no corpo, sim, com vida. Só que eles estavam muito desesperados. O rapaz aqui da praça, é como se tivesse passado uns 10... 15 anos, e ele ficava no maior desespero de ter voltado, porque ele via muita violência. O outro rapaz também como se eles não quisessem estar ali naquele corpo, ter voltado para ali. E a minha mãe é como se o câncer dela tivesse avançado muito. E ela gritava muito de dor. Aí, de repente, eu via eles num lugar aqui do lado e muitas pessoas gritando de dor, gemendo. E eu olhava e pensava, é o inferno.
Amém. Amém? Então, a água vai devolver o corpo, o fogo vai devolver o corpo, a terra vai devolver o corpo. Devolve o mesmo corpo. E o espírito volta para o corpo. Isso é que é a ressurreição. Devolve o mesmo corpo. Agora, então, é assim. Nós vivemos hoje aqui, nós temos um grau de sofrimento. Daqui 10 anos, isso aumentou muito. Daqui 20 anos, vai ficando insuportável. Então, o crescimento, às vezes a gente não percebe, é porque vem esquentando aos poucos. Mas se o nosso avô aparecesse hoje, ele não suportaria. Meu avô dormia 7 horas da noite, 8 horas da noite. Meu avô tinha uma... Ele não ouvia barulho de um carro, porque não tinha carro. Meu avô não ouvia televisão, porque não tinha televisão. Ele não sabia nada disso, tal, etc. Ele não... Quando morria uma pessoa, era muito raro, às vezes até morreu uma pessoa. Então, quem de lá aparecesse hoje, ia sofrer um baque enorme de ver tudo isso, a gente dormindo uma hora, 2 horas da madrugada. A hora que a gente dorme hoje é 1 hora da madrugada, né? Todo esse calor violento que tem hoje, que vem aumentando cada dia mais, etc, etc. Então, a mãe dela, quando apareceu, o câncer não era o mesmo câncer. Estava bem pior. Os meninos ficaram apavorados com a violência que estava na época. E eles morreram assassinados em plena violência. Mas quando eles vieram, quando eles voltaram, eles estavam apavorados com a violência que estava. Ou seja, o sofrimento aumentou muito. Então, esse sofrimento lá no fim, que é o inferno propriamente dito. Mas isso não quer dizer que hoje não seja o inferno. Mas quando chegar o fim, que não tiver mais ressurreição, ou seja, que o corpo não tiver mais esperança. Porque seria muito bom, gente, se a gente não lembrasse de nada e fosse apagado tudo. Morreu, acabou, não tinha nada. Mas não, permanecer, sentindo as coisas, como Lázaro falou lá, né? Lázaro falou, deixa alguém ir lá avisar meus irmãos, véio. Se avisar para eles, eles vão entender. Aí o que, que foi dito para Lázaro? Meu filho, pode descer do céu, que eles não vão acreditar. É o que está acontecendo aqui, é o que acontece aqui também. A gente está no inferno, Deus quer nos salvar, e a gente não acredita. Amém? Tudo que é terreno, animal, é diabólico. Nós estamos entre demônios, em meio de demônios, na terra dos demônios, no mundo dos demônios, em meio a demônios, e nós não queremos acreditar. E Deus está nos oferecendo o céu. Deus está nos oferecendo o céu. Por isso está lá, né? Não se iluda, não se deixe enganar, abra os seus olhos, presta atenção, né? Busque a Deus, você vai entender. Se você buscar a Deus, você vai entender. Amém, gente? Marcos 16, para a gente encerrar. Marcos 16, versículo 15. Versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Por último, então, apareceu aos 11. Apareceu aos 11. Estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Olha aí, os discípulos, qual era o problema que estava tendo ali com os discípulos? Os discípulos, gente, que ouviu Jesus, né, o pregador foi Jesus, né, a igreja. Foi a igreja que tinha na época, a única igreja, o povo, né? E Jesus, 3 dias, né? Ele ficou 40 dias na terra e apareceu para muita gente. Quando fala que ele ficou na terra, porque durante aqueles 40 dias ele apareceu, etc. Mas depois ele subiu ao céu, não foi para Marte, não foi para Júpiter, não. Ele subiu só para mostrar para nós que assim como ele subiu, uma hora ele ia descer, ou seja, ele ia aparecer de novo, amém? Mas ele apareceu com 60 anos depois, ele apareceu para Paulo. Ele apareceu para Paulo, não foi uma nem duas vezes, não. Ele apareceu. Se ele quiser aparecer para nós, pois ele apareceria também. Mas ele, tudo aquilo foi feito. 40 dias ele aparecia para um, aparecia para outro, aparecia para um, aparecia para outro. Por último, apareceu para os discípulos. E teve problema de incredulidade. E já falou logo com os discípulos. Meu Deus, se vocês... Agora você imagina, se para eles foi difícil, para nós. Se para eles... foi difícil acreditar? Eu imagino aqui, quem será dentre nós aqui que está crendo no que eu estou falando? Quem será dentre nós que vai sair daqui acreditando no que eu falei? Né? Só se Lázaro ou o rico descesse e aparecesse para você hoje. Amém? Quem quer falar com eles? Você quer falar com um deles? Não? É. Mas talvez, né, pudesse descer e falar com um de nós. Eles colocam essa questão de descer, mas, na verdade, eles estão no meio de nós. Eles estão em volta. O rico deve estar por aí, ó. Viu? Lázaro também deve estar por aí. No meio de nós. Lá no Espiritismo, no Candomblé, lá o negócio lá, você invoca um determinado espírito e ele ocupa o corpo, ele vem. Ele vem porque ele escuta, ele aparece, porque ele escuta, você chama por ele, ele escuta. Ele aparece, ele se incorpora, né, os demônios. É um dos demônios, você incorpora os demônios. E a gente aprende muito com eles. Aprenda, rapaz. Eu conversei com eles. Você aprende muita coisa com eles. Gente boa para danar. Você tira muita coisa, eu aprendi com eles. Assim, coisa que eu tinha dificuldade de entender. Uma das dificuldades que eu tinha que entender foi quando eu perguntei, né, pro diabo, falei, o que que você vem fazer aqui? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, foi essa. O que que você vem fazer aqui? Eu achei interessante que ele viesse na reunião dos crentes, né? Eu achei interessante. Ele falou, não, eu venho aqui porque o meu cavalo gosta de vir, eu venho com ele. E daí? Você vai me impedir de vir? Não, eu falei, não. Você que sabe, se quiser, né? Problema seu. Você gosta de vir? Vem aí com o seu cavalo. Não é não? Mas eu achava interessante, eu imaginava que onde houvesse os filhos de Deus, não teria filho do diabo. Onde houvesse os crentes, não os queriam os demônios, não tivesse. Eu pensava desse jeito, e eu aprendi com eles isso. E ele saiu, né, quando terminou lá o culto, ele saiu, pastor, cantou, levantou a mão. E eu perto dele assim, encostadinho nele assim, e ele ia lá, louvando, tal, terminou, abraçou as pessoas, tal, etc. E foi embora. Como? Não, eu não cheguei a abraçar, não. Não cheguei a abraçar, não. Eu fiquei impressionado com isso, com essa situação. O que que eu quis dizer para vocês? Procura entender. Buscar Deus significa entender. Condenação é a pena imposta por Deus. Deus diz, quem crê vai ser salvo. Quem não crê, condenado a quê? A permanecer nessa mesma situação. A promessa de Deus é o novo corpo. Que é a promessa de Deus para aqueles que forem regenerados, restaurados. E essa coisa acontece, essa regeneração, essa restauração, ela acontece ainda no mesmo corpo. Crer, entender Deus. Para você desejar, para você querer, amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu espero que você fale com Deus. Fale com Deus. Pergunta para Deus. Senhor, é isso mesmo? É assim mesmo? Eu quero falar com o Senhor. Eu posso falar com o Senhor? O que me impede de falar com o Senhor? Por que eu falo e o Senhor não ouve? Por que que eu falo e o Senhor não responde? Fala comigo, Senhor. Abre os meus olhos enquanto é tempo. Enquanto eu posso enxergar. Porque a salvação é para o mundo. É para o mundo. É enquanto nós estamos no mundo que nós temos esse privilégio. Que a gente não venha, Senhor, sair do mundo antes de alcançar a nossa salvação, como muitos. Muitos têm deixado prematuramente esse mundo. Sem alcançar o reino de Deus, sem alcançar o céu, sem se tornar um filho de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se isso que o Senhor nos mandou pregar, se por causa da incredulidade nós temos dificuldade, todos nós temos, se os discípulos tiveram, e esse acontecimento que o Senhor nos narra, Lázaro e o rico, nos mostra também muitas vezes a ilusão de pensar, de julgar de acordo com a aparência, de imaginar da nossa maneira, do nosso modo, quem tem Deus e quem não tem Deus. Que nós não sejamos, Pai, por falta de entendimento, iludidos, enganados, e por falta de entendimento, não venhamos, Senhor Deus, a desperdiçar tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, chamado a atenção. Ajuda-nos a entender que o bem e o mal está diante de nós. O céu e o inferno, a bênção e a maldição, a vida e a morte estão diante de nós. Abra os nossos olhos. Nós passamos, como o Senhor fez, orações, súplicas. Certamente porque o Senhor entendeu. Tem misericórdia de nós. E a gente também tenha o mesmo cuidado de fazer as nossas orações, nossa súplica a quem pode nos livrar dessa condenação, desse julgamento, e nos levar para o céu. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Thank you.
estende minhas mãos e vós recusastes, não dando atenção. Convertei-vos pela minha repreensão e estendi minhas mãos e vós recusastes, não dando atenção. Eu cantei, vós não me escutastes, minhas mãos não destes valor. Teus pecados não mais lembrarei, povo meu, volta pra mim. Teus pecados não mais lembrarei. Pois habitarás em segurança.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Abraço, seu irmão. Que a paz seja.